Acho que já temos as condições reunidas para começarmos os nossos trabalhos. Esta audição é a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e tem como objeto a implementação da Estratégia da Saúde na área das demências. E, portanto, muito obrigada pela sua disponibilidade. Doutora Catarina Alvarez, que é responsável pelas relações institucionais da Alzheimer Portugal. Eu penso que a doutora já tem conhecimento da nossa grelha, que foi consensualizada neste grupo de trabalho. Isto é um grupo de trabalho sobre a temática da saúde mental. É um grupo de trabalho que perdura durante a legislatura. E, portanto, todos os grupos parlamentares têm possibilidade de sugerir, requerer audições. Portanto, é nesse âmbito que a vamos ouvir. E, desde já, quero lhe dizer que dispõe para uma declaração inicial, se assim entender, de 4 minutos e depois o grupo parlamentar requerente... Não, o grupo parlamentar requerente é que tem 4 minutos e depois a doutora terá 4 minutos para responder e depois a participação de todos os deputados que assim entenderem. Faz favor, tem a palavra. Desculpe.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Senhores deputados, doutora Catarina Alvarez, muito obrigado por aderir ao nosso pedido de vir aqui à Assembleia da República e deixe-me que na sua pessoa cumprimente toda a atividade da vossa associação, da Associação Alzheimer Portugal, não só pelo contributo que tem feito para toda a sociedade, para os doentes desta patologia de demência e também pela awareness, portanto, pela atenção que tem dado a esta doença em toda a sociedade. Concretamente, sobre o assunto que nos gostávamos de debruçar hoje, tem a ver com toda a documentação que foi já produzida por este governo recentemente, ou por este partido que está no governo recentemente, nomeadamente o despacho 5.988 de 2018, que representa a coordenação do Plano Nacional de Saúde para as Demências. Este grupo de trabalho ficou responsável também pelo acompanhamento e elaboração dos planos regionais das demências, a cargo das administrações das ARS, as Administrações Regionais de Saúde, que vão ser agora também extintas, e deveria, no espaço de um ano, elaborar todas as medidas adaptadas à especificidade de cada região, todos os planos de combate e também articulando com o Plano Nacional de Saúde. Ora, a este respeito e para fundamentar a urgência desta audição, a própria Alzheimer Portugal fez já recentemente algumas declarações informando que o segundo relatório da avaliação semestral relativa às atividades desenvolvidas em 2022, que foi entregue ao Sr. Ministro da Saúde pela Comissão Executiva do Plano Nacional de Saúde para as Demências, não era conhecido, não recebeu qualquer feedback e também não se tornou público para que pudesse ser sancionado ou pelo menos verificado pelas forças vivas da nossa sociedade. Também outro caso que nos preocupa é que no início deste ano, e já estamos em outubro agora, o Sr. Coordenador da referida comissão, o Dr. António Lechner, demitiu-se. Tendo-se demitido, não houve recondução para quem o substituísse, como também não se verificou nenhuma comunicação indicando por parte do Ministério da Saúde, dirigida à Comissão Nacional, sobre este assunto. E, portanto, ao longo destes vários meses, vemos uma atividade baixa deste plano, deste grupo de trabalho. Também a atualização da norma clínica da DGS sobre as abordagens terapêuticas das alterações cognitivas também, a nosso ver, não tem sido corretamente implementada e, portanto, este era o primeiro assunto que lhe perguntava como é que vê o estado da arte no combate às demências e na persecução do melhor tratamento, do melhor acompanhamento de cerca de 200 mil pessoas que vivem no nosso país com demências, sendo que 50 a 70% são com a doença de Alzheimer. Depois também um segundo grupo de perguntas era sobre mais a implementação Portanto, tendo em vista ou partindo do cenário utópico de que tudo o que foi vertido ou foi produzido a partir da publicação deste despacho de 2018, partindo da utopia que se concretizasse, como é que ainda assim vê o combate às demências e particularmente à Alzheimer em Portugal? Nós sabemos que é uma doença bastante comum a partir dos 65 anos, ou seja, afeta um em cada 80 mulheres e um em cada 60 homens, e nas idades acima dos 85 anos até para em ambos os sexos afeta uma em cada 4 pessoas, e que a própria Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo existam 47,5 a 75,6 até 2030 e até 2050 135 milhões de pessoas com demências. Isto quer dizer que temos que nos preocupar, a própria demografia também nos faz preocupar e portanto, o escalão etário da nossa sociedade faz-nos preocupar, e também nos faz preocupar que, segundo um recente relatório da OCDE, Portugal se classifica como o 4º país com maior taxa de casos de demência por cada 1000 habitantes, uma estimativa de 19,9 casos por 1000 habitantes, em comparação com a média da OCDE, que é 14,8. E, portanto, deixarei outras perguntas mais concretas para a segunda ronda. Nesta primeira ronda, gostaria que se dirigisse a estes dois grupos de assuntos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada. Senhora Doutora, faz favor. Tem a palavra agora, sim. Peço desculpa ao Sr. Deputado me ter enganado. Faz favor.
Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria naturalmente cumprimentar a Sra. Coordenadora deste grupo de trabalho, a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, e também o Sr. Deputado Pedro dos Santos Frazão, do Partido Chega, que requereu esta audição, e naturalmente os outros deputados e deputadas presentes nesta sala. E este cumprimento é também um cumprimento de agradecimento. Não é muito habitual termos a oportunidade de estar neste contexto a falar sobre uma problemática que é transversal a toda a população, que é de priorização crescente, e portanto vamos tentar, ou eu pelo menos vou tentar aproveitar esta oportunidade da melhor maneira, apresentando ainda um pedido de desculpas da Presidente da Direção Nacional, da Doutora Maria do Rosáriozinho dos Reis, por não estar aqui hoje a ser ela a representar a Associação nesta importante audição. Ainda assim, eu tenho tido a oportunidade, exatamente pelas funções que desempenho, de acompanhar todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido desde a elaboração da Estratégia da Saúde para as Demências, que o Sr. Deputado há pouco referia. Foi, de facto, constituído um grupo de trabalho em 2016, um grupo de trabalho que foi constituído em 2016 na sequência da aprovação de umas resoluções da Assembleia da República em 2010, e eu acho que é importante fazermos aqui uma cronologia dos acontecimentos, no fundo para contrastar os tempos políticos com as necessidades das pessoas que vivem com demência e das suas famílias. E, portanto, desde 2010, na realidade, que estamos a lutar para que haja efetivas respostas para as pessoas que vivem com doença de Alzheimer e outras demências e para as suas famílias. Portanto, depois das resoluções, foi então criado um grupo de trabalho, do qual fiz parte, por isso sinto-me mais ou menos à vontade para vos ir dando algumas respostas neste âmbito. Esse grupo de trabalho elaborou a estratégia que foi publicada em 2018 e, no prazo de um ano, e julgo que é esse prazo que o Sr. Deputado se refere, tivemos de entregar o plano nacional que permitia a operacionalização da referida estratégia, entendendo desde logo que um plano nacional deveria ser, no fundo, o conjunto de 5 planos regionais, tendo em conta, apesar da pequena dimensão do nosso país, das assimetrias que existem a nível regional, e portanto era fundamental fazermos o plano deste modo. E assim foi feito e foi entregue à Sra. Secretária de Estado à época, em julho de 2019, portanto cumprindo mais ou menos o prazo que nos tinha sido indicado. A verdade é que, depois da entrega do Plano Nacional e dos respectivos planos regionais em julho de 2019, tivemos que aguardar muito tempo e tivemos que aguardar por um despacho que foi publicado no final de 2021, exatamente para que a Sra. Ministra da Saúde... Aqui, onde é que ela anda? Exatamente, o despacho 12.761, para que a Sra. Ministra da Saúde aprovasse efetivamente estes planos regionais e, no fundo, constituísse esta Comissão Nacional, que há pouco o Sr. Deputado também mencionou, para que esta comissão executiva tivesse a oportunidade de ir acompanhando e monitorizando a criação e a implementação, a criação não, já estavam criados, mas a implementação destes 5 planos regionais da responsabilidade de cada uma das ARS. E, portanto, no início de 2022, Começámos então este trabalho com a criação também das Comissões Regionais de Saúde para as Demências, foi necessário criar, da responsabilidade das Administrações Regionais de Saúde, e de acordo aqui com um conjunto de prioridades que eu já vou referir de seguida, que eu estou a olhar para o tempo e já percebi. Não? Está bem. E portanto, de acordo com um conjunto de prioridades que eu já vou elencar, que já estão definidas na estratégia e, portanto, descritas nestes referidos planos. Porquê é que nós, o ano passado, enquanto Associação de Doentes, contactámos os grupos parlamentares? Porque temos estado cada vez mais preocupados com a efetiva implementação dos referidos planos e de respostas efetivas e integradas para a população que vive com demência e para as suas famílias. E, portanto, o ano passado resolvemos criar um manifesto com 4 princípios-chave e que, no fundo, vão entroncar e são fundamentados por todos estes dados que o Sr. Deputado há pouco referia, no fundo, não só no sentido de chamar a atenção para aquilo que falta, mas também no sentido de criar aqui algumas linhas de ação. E são facilmente elencáveis, porque estamos a falar de 4 princípios-chave. O primeiro é priorizar, porque falta priorizar esta temática em Portugal. Apesar de alguns passos dados neste sentido, ainda estamos longe de que assim aconteça. Portanto, priorizar, concretizar, no sentido de implementar efetivamente os planos. Consciencializar, porque continua a haver muita falta de informação e estigma, preconceito em relação às pessoas que vivem com demência, e depois finalmente aproximar, e eu sublinhava se calhar este último princípio-chave, aproximar a 3 níveis. Aproximar geograficamente, porque muitas pessoas que vivem com demência vivem em zonas do país que não têm, enfim, têm uma maior ausência de respostas do que noutras localidades, portanto a aproximação geográfica é um ponto fundamental. A aproximação no sentido da criação e implementação do percurso de cuidados integrados, e este é o pilar da estratégia, portanto, se puderem consultar esta estratégia, verão no final do documento um diagrama. Esse diagrama, no fundo, é a forma de operacionalizarmos melhores cuidados às pessoas que vivem com demência e às suas famílias, e, portanto, aproximando também em termos de integração de cuidados. E, finalmente, um outro aspecto que me parece relevante nesta instância é a aproximação intersetorial. Portanto, este despacho, esta estratégia, não resulta de um despacho conjunto entre o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. Não conseguimos conciliar interesses nesse sentido e, portanto, a saúde avançou, e ainda bem, porque é preciso ir dando passos, a saúde avançou com esta estratégia, mas efetivamente sem estar de braço dado, digamos assim, com o Ministério da Segurança Social. Porque é que eu sublinho de todos os aspectos do manifesto este? É porque nós estamos a querer implementar um plano da saúde para as demências, mas já tivemos a oportunidade, enfim, no diálogo que temos tido com o Sr. Ministro da Saúde, no sentido de lhe solicitar um input para, enfim, criar aqui uma oportunidade de diálogo com a Sra. Ministra também do Trabalho e da Solidariedade Social.
Muito obrigada, eu sei que é difícil muitas vezes quando são muitas perguntas e quem responde de facto precisa sempre de mais tempo. E eu agora, nós temos uma segunda ronda com os outros grupos parlamentares e a Sra. Terá a oportunidade depois de responder em conjunto. Portanto, ao grupo parlamentar do PS, a deputada Anabel Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, caros e caras colegas. Antes de mais, agradecer a presença aqui da doutora Catarina, já não é a primeira vez que nos encontramos por cá, e esta explicação, explanação das preocupações que já fez à cabeça, que também são nossas, e efetivamente nós entendemos que esta área das demências é uma área importantíssima e que deve ser uma prioridade no âmbito de... Nós temos um dos países mais envelhecidos da União Europeia, a esperança de vida tem aumentado significativamente e, de acordo com algumas estimativas, existem em Portugal cerca de 150 mil pessoas com demência e é um número que terá tendência a aumentar. Mas o Governo tem sido sensível a esta matéria, não apenas em concreto no que diz respeito às demências, mas à saúde mental no geral. E a implementação do Plano Nacional de Saúde para as Demências é uma prioridade, está aprovado, bem como o modelo de governação, foi criada a Estratégia de Saúde na área das demências, como disse, foi criada a coordenação, foram criados planos regionais da responsabilidade das ARS e a substituição do Presidente da Comissão Executiva está a ser diligenciada pela necessidade da revisão do modelo de governação num ajustamento a esta reestruturação que está em curso do SNS. No entanto, e apesar disto, os trabalhos de implementação dos planos têm prosseguido na medida em que não dependem desta comissão. Nomeadamente, foi atualizada a tal norma que se falou aqui há bocadinho, da abordagem terapêutica das alterações cognitivas, foi realizado o mapeamento dos programas estruturados de formação em demência disponíveis em Portugal com o objetivo de reforçar as capacidades dos profissionais de saúde, das famílias e das próprias pessoas com demência. Foi elaborado um documento detalhado do plano de formação desenvolvido pelas ARS e pelas Comissões Regionais para a Demência, com a indicação dos programas de formação selecionados e baseado nas necessidades e especificidades locais e regionais, e que foi um exercício complexo porque implicou múltiplos contactos. Atualmente encontra-se em desenvolvimento a realização da campanha nacional, não é? Ou iniciar esta campanha nacional de informação e sensibilização, assim como a primeira formação de 210 profissionais dos cuidados paliativos que trabalham com as pessoas com demência. E sabemos também que há algumas iniciativas de projetos, nomeadamente em Cascais, Oeiras e Sintra. E a este nível eu perguntava o seguinte, com esta reorganização da saúde em curso, nomeadamente a extensão das ARS, como é que vê a transferência das competências para os municípios? Não é? Falou há bocadinho no tal folheto que eu conheço da aproximação, como é que vê estas novas competências a serem trabalhadas no terreno, portanto, nessa lógica da proximidade, como é que vê isto no trabalho desta área das demências, em concreto do Alzheimer? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helga Correia, por favor, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a Sra. Coordenadora, Sras. E Srs. Deputados. Um cumprimento especial à Dra. Catarina Álvarez, responsável pelas relações institucionais da Alzheimer Portugal. Desde já agradecer a exposição inicial e felicitar a Alzheimer Portugal por todo o trabalho que tem desenvolvido no apoio às famílias, no apoio aos cuidadores informais, numa matéria tão importante. Isto é uma problemática, como referiu, transversal a toda a população portuguesa, e as famílias sentem-se muitas das vezes abandonadas pelo próprio Estado a cuidar dos seus familiares.
Faz mal, Sr. Deputado. Isto são sempre matérias muito sensíveis para todos nós, não é?
E dizia eu, depois desta interrupção, que esta é uma matéria muito importante que nos deve convocar a todos, e eu gostaria de pegar aqui numas palavras ditas pela doutora Maria Rosário Zinck, membro da direção, quando da apresentação do relatório das demências como prioridade europeia em 2020, que dizia que a demência não se torna prioridade apenas com a publicação de uma estratégia nacional, a demência só se torna uma prioridade com a implementação de medidas efetivas. Estou a citar a senhora doutora, porque realmente aquilo que tem sido feito um caminho, mas continuamos a ver que muito daquilo que é necessário fazer no terreno ainda se encontra na gaveta dos ministérios, e como falava há bocadinho, isto é uma matéria que é transversal à área da saúde e à área da segurança social, e naturalmente que, como dizia, é necessário priorizar a concretização, a consciencialização de todos nós, mas também das famílias, para esta problemática e, sem dúvida, aproximar os cuidados a estas pessoas que muito precisam, e agradecer aquilo que nos pode dizer, sem antes colocar uma questão, e que diz respeito a esta alteração das ARS para as OLS, perceber quais são as dificuldades que prevêem, porque deixamos de ter 5 entidades que já têm os seus planos completamente definidos para um grupo muito maior, e tendo consciência de que muitas das vezes esta descentralização é importante pela proximidade, mas também se perde aquilo que é depois a relação de igualdade e equidade que é necessário neste tipo de tratamentos para estas pessoas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Doutora, por favor, tem 10 minutos. Já com tolerância, faz favor.
Ok, muito obrigada. Antes de mais, obrigada pelas perguntas, todas elas pertinentes. Começando pelas primeiras e relativamente ao ponto de situação que a senhora deputada fez sobre a implementação do Plano Nacional e dos respectivos planos regionais, dizer que efetivamente das várias atividades prioritárias deste plano, a única que se encontra efetivamente concretizada é a atualização da norma clínica da DGS, efetivamente, já está publicada e disponível para os profissionais de saúde. De resto, a campanha não está no ar, houve uma tentativa efetiva de a lançar, mas não se reuniram as condições necessárias para poder fazer e, portanto, esse aspecto também ainda está em stand-by. E relativamente à formação, que é uma das áreas-chave da implementação destes planos regionais, há a dizer o seguinte: foi de facto elaborado um portfólio a pedido do Ministério e, portanto, esse portfólio aconteceu e existe, um portfólio que no fundo nos guiasse no que respeita à contratação de ações de capacitação para os profissionais de saúde e do setor social. O que aconteceu de seguida é que, face aos milhões que estão atribuídos, eu digo mesmo milhões porque o são, que estão atribuídos no âmbito do PRR, portanto, há uma das linhas de investimento do PRR no âmbito da reforma da saúde mental, refere especificamente à implementação dos planos regionais e à afetação de verbas para esta capacitação dos profissionais, em termos nacionais. São números muito grandes, nós habitualmente queixamos da falta de dinheiro, aqui não é da falta de dinheiro que nos queixamos, é de facto da falta de concretização para que efetivamente a capacitação aconteça. E, portanto, a senhora deputada há pouco falou de 210 formandos da Rede Nacional de Cuidados, da Rede Nacional de Cuidados Paliativos. É certo, essa formação está a acontecer, mas estamos a falar de 210 profissionais, sendo que o PRR, não, os prazos não param nem se suspendem com a suspensão do plano, e este é um dos aspectos que de facto nos preocupa muitíssimo. Quanto à questão da relação com as autarquias e do potencial desta relação, também lhe fico grata pela pergunta, Sra. Deputada, porque aquilo que nós temos feito, mesmo em termos de associação, é, enquanto não conseguimos respostas integradas a nível nacional e a nível regional, nós vamos trabalhando com as autarquias. E, de facto, com algumas autarquias tem sido elaborado e efetivado um trabalho concreto de apoio específico, próximo e acessível às pessoas que vivem com demência e às suas famílias. Fez referência a três concelhos, que são Cascais, Oeiras e Sintra. O trabalho com estes três concelhos tem sido dinamizado através da Alzheimer Portugal, portanto não faz parte da implementação deste plano. É um trabalho que nós temos vindo a levar a cabo há 10 anos e realmente 10 anos é o tempo que nós fomos precisando para consciencializar estas autarquias, para começar a trabalhar com elas passo a passo e para que elas, paulatinamente, acrescentem investimento nos seus orçamentos anuais relativamente às respostas na área das demências. Portanto, nesta perspectiva dos municípios virem a ganhar mais competências, virem não, que já ganharam, e a aceitarem maiores competências no domínio da saúde, nós vemos com muitíssimo otimismo, diria que a nossa esperança continua a assentar exatamente nas autarquias, porque não é só com estas três autarquias que temos trabalhado, estou a pensar agora em Almada, várias no país, não são de todos os 300 concelhos, mas são várias no país. E, portanto, a ideia de poder contar com as autarquias para dar uma resposta efetiva e concreta, eu diria que é essa a prova que nós temos tido, por enquanto, em termos de resposta do Estado às nossas reivindicações e às nossas preocupações. Agora, o trabalho local feito com as autarquias, aliás, dizer também que Oeiras tem o primeiro plano local para as demências, não é só o desenho, portanto, já foi apresentado e as medidas estão a ser implementadas. Eu também fiz parte da elaboração deste plano, posso vos falar, portanto, com alguma vontade sobre ele. E Cascais está agora também nesta senda de criar um plano local para as demências. Mas temos que perceber as limitações dos planos locais. Os planos locais precisam de chapéus em termos regionais e um chapéu maior em termos nacionais. E esta é a nossa grande preocupação. Portanto, independentemente de nós vermos com bons olhos este caminho que está a ser feito no sentido de dar mais responsabilidades às autarquias e já termos provas de que isso pode ser eficaz e trazer benefícios para a população, continuamos de facto a achar que, no que respeita à dimensão regional e nacional, continuamos separados, não é? E já levam muitos anos. Levantou, portanto, esta era a minha resposta para a senhora deputada. No que respeita à questão muito concreta que a senhora deputada do PSD suscitou, eu se calhar fazia aqui uma pequena introdução rápida, exatamente porque depois dos planos, das estratégias e do papel, como é que se operacionaliza esta estratégia no terreno? É muito fácil de explicar. Portanto, há pouco eu disse, esta estratégia assenta num percurso de cuidados e este percurso de cuidados visa a otimização dos recursos que existem, independentemente dos envelopes financeiros que também precisamos para que esta estratégia se concretize. Uma das formas de concretizar este percurso de cuidados é através da criação de unidades coordenadoras funcionais. Digamos que este é o âmago, se tivéssemos que identificar o âmago destes planos, é exatamente a criação destas unidades. Porquê? Porque é através desta criação das unidades coordenadoras funcionais que vamos poder verificar, de facto, a dita integração de cuidados. Algumas destas unidades começaram a ser desenhadas em alguns dos planos das regiões. É preciso dizer aqui também que as regiões não andam todas a par e passo, portanto, umas mais rapidamente, outras menos. Isto também tem a ver com os próprios recursos que cada Administração Regional de Saúde tem em função do território que representa, mas efetivamente já foram desenhadas algumas destas unidades coordenadoras funcionais, mas ainda não estão a trabalhar para a população. Portanto, este aspecto é, digamos, crucial para que se verifiquem melhorias no acesso e na especialização dos cuidados às pessoas com demência. Por outro lado, aquilo que aquele diagrama também refere é a criação de planos individuais de cuidados. Nós não conseguimos cuidar bem se não conseguirmos implementar planos individuais de cuidados. E nós não conseguimos implementar estes planos sem que aconteçam duas coisas que são prioridades do plano a nível nacional, que é a obrigatoriedade do registro informático dos diagnósticos e a melhoria da interoperabilidade dos sistemas de informação. Estes aspectos são fulcrais, sendo ultrapassados, para que depois efetivamente se consiga criar uma plataforma para que os vários atores comuniquem e possam efetivamente não só criar os planos como atualizá-los. E só depois disto é que nós efetivamente conseguimos melhorar a qualidade de vida das pessoas com demência e dos seus cuidadores. Portanto, a razão pela qual nós estamos aqui hoje é exatamente porque estes tempos não obedecem às necessidades das cerca de 200 mil pessoas. 150 mil é um dado que consta da estratégia que já foi entretanto atualizado, portanto já não falamos de 150 mil, falamos de 200 mil pessoas e falaremos de perto de 350 mil pessoas em 2050, portanto daqui a 23 anos. E eu costumo dizer a este propósito, daqui a 23 anos, eu, Catarina, vou ter 77 anos. E como há pouco o senhor deputado referia, o principal de risco para desenvolver demência é a idade. E nós somos um dos países mais envelhecidos do mundo. E, portanto, este que é agora um problema de larguíssima dimensão, só se vai agravar com os próximos anos. Infelizmente, também por razões demográficas. Portanto, o tempo... Nós já ultrapassámos o tempo que tínhamos, na realidade, para criar respostas atempadas. Nós andamos a correr atrás dele. No que respeita, então, à questão mais concreta colocada pela senhora deputada do PSD, quanto à preocupação deste processo de extinção de 5 ARS, julgo eu, 39 ULS, e no fundo fazemos aqui um salto grande de uma dimensão regional para uma dimensão local, é certo que o benefício da proximidade é evidente, ainda assim preocupa-nos porque já foi muito difícil criar as comissões regionais. Nós não demorámos os dias que estavam na portaria para as criar, porque é preciso encontrar profissionais que se dediquem e que estejam ativados para liderar estes grupos de trabalho e para fazer acontecer as tarefas, as atividades que estão incumbidas em cada plano. Portanto, agora imaginem o que é não encontrar apenas 5 grupos de trabalho, mas 39 grupos de trabalho sem uma coordenação que esteja acima destes 39. Portanto, vemos com alguma apreensão que esta possa ser uma melhor solução que a que estava previamente adotada. Evidentemente, não estamos aqui hoje para reivindicar que não se extinguem as administrações regionais de saúde, já passámos essa fase, não é? Estamos perante uma nova organização do Serviço Nacional de Saúde, compreendemos isso, compreendemos também que, por causa disso, possa haver aqui alguns ajustes a fazer. Agora, se a ideia é devolvermos a estas ULSs esta responsabilidade, eu temo que talvez nem no meu tempo, no tal tempo em que eu tivesse 77 anos, tenhamos respostas concretas e integradas nesta área.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, agora temos uma segunda ronda com um minuto para cada grupo parlamentar. Sra. Deputada Anabela Rodrigues.
Só agradecer a presença da doutora Catarina por esta explanação deste problema da área das demências. Agradecer-lhe por ter vindo aqui. Obrigada.
Obrigada. Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Agradecer a exposição clara que fez sobre a matéria. Naturalmente, a pergunta que lhe coloquei relativamente às 5 ARS para a questão das ULS é uma preocupação que está em cima da mesa da parte do Grupo Parlamentar do PSC, no aspecto que, como aquilo que ressalvou, já ultrapassamos o tempo para criar uma resposta atempada, e se demorarmos todo este tempo que demorou até chegarmos aos planos regionais a transpor para este novo modelo, e isto é mais para deixar o alerta ao Governo e a todas as entidades, no sentido de realmente nós conseguirmos demorar menos tempo, porque quem está no terreno precisa de ajuda. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Frazão, por favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Sra. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos cabais. No entanto, gostaria de reforçar que, de facto, o Sr. Professor António Lauchner demitiu-se em janeiro deste ano e as ULS já foram anunciadas em setembro. Portanto, a desculpa de que não foi reconduzido um novo diretor do EASA por causa da reforma não colhe porque, de facto, perderam-se 9 meses, porque as ULS só foram anunciadas em setembro para serem criadas em janeiro, e portanto tendo a demissão ocorrida em janeiro, então estamos aqui a perder um ano, e é um ano fundamental porque, como a doutora disse muito bem, a epidemiologia mostra-nos que a cada 10 anos vamos ter mais e mais pessoas com demência em Portugal, portanto não estamos em condições de perder este ano que está a ser perdido, ainda para mais num ano onde é necessário concretizar o PRR, que tem metas e marcos que estão a correr, o relógio não para, e portanto isso preocupa-nos. No entanto, eu agradeço também ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista por ter viabilizado este nosso requerimento e faço votos para que a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares dê a devida importância a esta audição e que sensibilize os seus colegas de governo para tudo aquilo que está aqui a ser dito. No entanto, tenho que fazer outras 5 perguntas mais concretas que tinha guardado para esta segunda ronda. A primeira é que atividades é que a Sra. acha que estão prejudicadas por esta falta, por esta decapitação da coordenação, ou seja, por estarmos um ano praticamente já sem coordenação do EA, que atividades concretas é que foram prejudicadas? Depois, qual é o estado da campanha da consciencialização social que estava planeada para ser utilizada no PRR, que estão alocadas também à capacitação nas áreas da demência, se estão a ser utilizadas, se isso está a ser corretamente tramitado? Em terceiro lugar, que obstáculos e oportunidades também, porque temos também ter uma abordagem positiva sobre este assunto, e que oportunidades é que esta criação da estratégia integrada pode trazer em aspectos de saúde com as ULS? Como disse muito bem, já não estamos em altura de reivindicar a criação das ULS, já é um dado adquirido, e portanto que oportunidades é que isso nos pode trazer para chamarmos também à responsabilidade do Governo. Penúltima pergunta, esta falta de ação que impacta as 200 mil pessoas que vivem demência em Portugal e os seus cuidadores, quais são neste momento os principais obstáculos que detectam no acesso à prestação de cuidados integrados de qualidade e, portanto, o que é que seria mais urgente resolver? E por último, Sra. Coordenadora, já sei que ultrapassei o meu tempo em muito, que medidas concretas é que no prazo de um ano, e vamos agora debater o Orçamento de Estado, é que seriam mais rapidamente atalhadas para garantir uma implementação totalmente eficaz do Plano Nacional de Saúde para as Demências. Muito obrigado pela tolerância, Sra.
Nada, Sr. Deputado. Como não temos os outros grupos parlamentares, eu achei que era do nosso interesse podermos usar o tempo que dispomos. Faz favor, Sra. Doutora, para responder e para concluir como achar pertinente. Faz favor.
A propósito dos números, queria apenas referir que nós estamos a falar de cerca de 200 mil pessoas com demência, mas até agora me esqueci de referir os cuidadores e as famílias, porque se pensarmos que para cada pessoa com demência temos pelo menos um cuidador principal, estamos a falar de outras 200 mil pessoas com demência, de outras 200 mil pessoas portugueses, e se pensarmos numa família de 4 pessoas para cada pessoa com demência, enfim, os números não precisamos sequer de nos... Ou seja, eles são dramáticos sem termos que puxar pelo dramatismo, é só fazer umas pequenas contas. Portanto, só para dizer que esta problemática não contempla apenas as pessoas que vivem com a doença, mas também as suas famílias. Quanto às atividades que estão prejudicadas por todo este intervalo destes meses todos relativamente ao andamento dos planos regionais e do plano nacional, eu faria aqui referência às atividades que foram priorizadas, porque elas continuam a ser prioritárias depois destes meses. Portanto, temos a criação das unidades coordenadoras funcionais, este é um aspecto fulcral, já percebemos, para chegar às pessoas. A realização da campanha é também fundamental, porque o desconhecimento e o estigma, como eu dizia há pouco, é prevalente na sociedade portuguesa. A realização das ditas ações de capacitação, para isso temos um envelope, para a campanha e para as ações de formação, temos um envelope financeiro. É de lembrar que quando esta estratégia foi publicada, havia 0 euros alocada à estratégia e, portanto, logo aqui estávamos muito coxos, não é? No sentido da implementação da mesma. Portanto, neste momento temos um envelope financeiro que não podemos desperdiçar. Portanto, eu diria que este aspecto é absolutamente primordial. A norma clínica já está realizada, esta tarefa. E depois falava aqui num outro aspecto que tem a ver, como eu referia, da obrigatoriedade do registro informático e da melhoria da interoperabilidade dos sistemas de informação. Porquê é que isto é tão importante? Porque nós fazemos parte da Organização Mundial de Saúde, há um plano global de ação publicado pela Organização Mundial de Saúde em 2017, é um programa um plano que vai de 2017 a 2025, e nós somos obrigados, exatamente por fazermos parte da Organização Mundial de Saúde, a cumprir um conjunto de indicadores e a dar um conjunto de informação. Informação que parte dela não conseguimos agora dar, exatamente porque os registros, enfim, deviam ser obrigatórios, mas não o são, os sistemas não operam entre si e, portanto, nós não somos capazes, na realidade, de fazer um retrato fiel deste problema em Portugal. E, portanto, este é um outro aspecto que também é prioritário, isto para responder à questão do Sr. Deputado. Em relação ao estado da campanha, eu já tive a oportunidade de me pronunciar, portanto, nós é preciso dizer aqui uma coisa também importante. Desde o momento em que a Comissão Executiva resolveu demitir-se na sequência da demissão do seu coordenador, nós, Alzheimer Portugal, apesar de fazermos parte dessa comissão executiva, no sentido de termos sido incluídos por despacho, não temos recebido qualquer informação formal acerca do andamento dos trabalhos. Portanto, eu por acaso hoje tive o cuidado de ir ver se não tinha acontecido de repente qualquer coisa à data de hoje, mas quer dizer, nós não temos sido informados, e este é outro aspecto que nos incomoda muitíssimo, porque temos pessoas que naturalmente nos perguntam então como é que os trabalhos estão a evoluir e nós não temos respostas para dar. E portanto, da informação que temos, esta campanha continua por ser implementada. Quanto à falta de ação e aquilo que é mais urgente, na realidade, e para que esta audição hoje não contemple apenas aspectos negativos e que são realisticamente negativos, há também que apontar aqui alguns aspectos positivos. A senhora deputada nomeou alguns e há outros para apontar. Em alguns pontos do país e ao longo destes últimos anos foram criadas respostas de facto específicas para as pessoas com demência e para os seus cuidadores, na comunidade e em termos institucionais. Hoje em dia há 4, 5, 6 unidades no país que efetivamente se dedicam a prestar cuidados de excelência às pessoas que vivem com estes diagnósticos. Mas estamos a falar de 4, 5 ou 6 unidades neste país. Portanto, o que acontece no fundo é uma iniquidade. é que não temos os tais cuidados acessíveis a todas as pessoas, à esmagadora maioria das pessoas que vive com esta condição. Portanto, sim, há algumas respostas criadas no terreno, nomeámos há pouco aqueles conselhos, e estes conselhos têm vindo a apostar paulatinamente, como eu disse, numa resposta integrada, próxima e específica a estas pessoas. E é evidente que a publicação da estratégia, no fundo, alavancou um interesse por esta área. Portanto, sim, é verdade. Agora, a maioria das pessoas, designadamente as pessoas que estão em condições mais favoráveis, ou do ponto de vista da sua literacia, ou do ponto de vista financeiro, e muitas vezes junta-se a falta de literacia às dificuldades financeiras, eu já agora acrescentaria também à localização geográfica. Portanto, nós não conseguimos dar resposta a este grande conjunto de pessoas ainda. A questão dos obstáculos em relação às OLS. Queria também só referir que nós não temos nada, nem nos compete a nós, fazer uma crítica relativamente à reorganização do Serviço Nacional de Saúde e à constituição destas OLS. O que nos preocupa a nós é que tudo fique parado, porque agora há mais este pretexto para que não se dê continuidade aos planos. E eu estou a ver com dificuldade, exatamente por ter pertencido a estes vários grupos de trabalho e comissões, estou a ver com dificuldade uma passagem de pasta rápida, suave e eficaz para as OLS, que vão ter, além do tema da demência, muitos outros temas com que se preocupar. Portanto, quando nós falamos em priorização, nós sabemos, os próprios serviços locais de saúde nos dizem isso e em termos regionais também. Nós precisamos de priorizar efetivamente as demências. Porquê? Porque sem uma priorização efetiva, sem a identificação ou indicação de indicadores, desculpem o pleonasmo, para que os serviços locais de saúde tenham que dar resposta a esses indicadores. Portanto, sem uma efetiva priorização, há outras prioridades já estabelecidas. E, portanto, aquilo que nós temos sentido é que as demências vão sempre para trás, inclusive numa altura em Portugal, em que se está a dar um maior foco à saúde mental, é inegável, em que se está a fazer muita coisa no âmbito do PRR em relação à saúde mental, e se está até a concretizar, as demências continuam para trás. Com a pandemia também ficaram para trás, agora estão a ficar para trás, e portanto é isto mesmo que nos preocupa, e a razão de ser da nossa presença nesta audição tem a ver com isto mesmo, é sensibilizar a Assembleia da República para que este tempo não é já admissível. Nós temos, reparem, aquilo que nós precisamos de fazer basicamente é continuar a trabalhar. Se houvesse uma nomeação aqui de um novo coordenador e de uma nova comissão, um núcleo executivo desta comissão, nós já sabemos o que é que temos que fazer e reativar o trabalho que ainda por cima está a ser feito pelas administrações regionais de saúde, com colegas absolutamente motivados, e cada vez que nós paramos há uma desesperança, há uma desistência que acaba por ser prejudicial a quem vive com esta doença e às suas famílias. Queria naturalmente acabar por agradecer o vosso tempo. Foi muito importante estarmos aqui hoje. Para nós, a Associação Alzheimer Portugal, foi uma oportunidade excelente. Queria terminar também dizendo que tem sido nossa política e nosso posicionamento trabalharmos de forma colaborativa, profissional, disponível, e que continuamos absolutamente disponíveis para prestar esclarecimentos complementares noutros momentos e noutros contextos aqui no Parlamento. Muito obrigada por esta oportunidade.
Muito obrigada, Sra. Também em nome deste grupo de trabalho agradecemos. Temos que dizer-lhe que ficámos todos muito sensibilizados com a sua exposição. É um tema que nos toca a todos. Tínhamos esperança que esta integração de cuidados, que no fundo é o que esta reforma representa e que já foi estudada e que teve bons resultados já bons resultados publicados, que possa ser uma vantagem também para a questão das doenças, das demências, que, como disse, infelizmente, apesar deste salto na visibilidade, no financiamento de tudo para a doença mental, que apesar de tudo as demências ainda são parente pobre. Portanto, vamos todos ter em consideração as suas palavras. Muito obrigada a todos, senhoras e senhores deputados. Nós terminamos esta audição. A próxima audição também é sobre um tema que está pendente, mas terá que ficar para dezembro, que tem a ver com, na sequência da audição do bastonário da Ordem dos Veterinários, sobre um estudo que se prende com o suicídio e, portanto, em dezembro teremos cá as autoras desse estudo, que também é mais um tema sensível. Sou doutora neste grupo de trabalho, estamos sempre, mas isto também nos dá alguma resistência.
Certo.
Muito obrigada e até à próxima reunião. Diga-se. Com certeza, faz favor. Senhores deputados, não se ausentem, por favor. Vamos só aqui despedir da doutora Catarina, agradecer uma vez mais. E disponha. Obrigada. Faz favor, Sra. Deputada Olga Correia. Faz favor, Sra. Deputada.
Como sabem,
Fátima,
no último Parlamento Jovem, o trabalho que foi realizado, ou o tema escolhido, tinha a ver com a saúde mental. Então, eu agora, muito recentemente, recebi um contacto de uma escola na qual eu tinha estado, em que a escola informava que gostaria de visitar o Parlamento, isso é uma situação normal, mas que os miúdos teriam um conjunto de propostas sobre a saúde mental que gostariam de apresentar. Eu penso que, até como forma de motivarmos a própria escola e os miúdos, e tendo nós este grupo, que se calhar se justificava eles, eu dizer à escola e a escola enviar um pedido eventualmente para o grupo de trabalho no sentido de serem ouvidos. De qualquer forma, queria colocar a questão, isto é, não quis reservar apenas para mim a oferta que me estavam a fazer, achei que havendo um grupo de trabalho fazia algum sentido fazermos assim.
Muito
por
bem.
Outro lado, existiu esse trabalho no âmbito depois que acabou para eles virem ao Parlamento e isso, provavelmente também seria, se calhar, de interesse que este grupo de trabalho tivesse acesso às propostas que foram, numa parte final, apresentadas pelos miúdos, se calhar.
Obrigada, Sra. Deputada. De facto, eu penso que será interessante não receber a escola toda num âmbito de... mas que se pudesse uma delegação, mas faça a proposta, com certeza... que temos possibilidade de marcar uma reunião com esse propósito, de se conhecermos as propostas dos alunos no âmbito do Parlamento Jovem. Também queria sugerir que os senhores deputados pudessem, durante este interregno, se quiserem, propor ações para este grupo de trabalho. Como essa que a senhora deputada acabou de fazer. Ações podemos sempre fazer, por exemplo, no fim da sessão, um colóquio ou uma reunião alargada. Não sei se teremos colóquio, temos que tem outra formalidade, mas podemos fazer uma reunião alargada sobre um tema que se inclua no âmbito do nosso trabalho. Portanto, o repto que eu deixo é que durante este período que possam sugerir, enviarem sugestões para o grupo de trabalho e depois discutimos na próxima reunião que tivermos para darmos andamento aos nossos trabalhos. Eu também recordo aqui que houve há pouco tempo, no âmbito das jornadas de saúde aqui no Parlamento, também a nível dos funcionários, o tema da saúde mental esteve muito presente, com várias questões, o burnout, questões que têm a ver com a medicina do trabalho, mas ligadas à área da saúde mental, também seria um bom tema para nós tratarmos aqui no nosso grupo. Portanto, o que eu sugiro é que possam enviar sugestões para nós em dezembro podermos programar o nosso trabalho. E muito obrigada, Sra. Deputada, pela sua sugestão, que acho muito importante. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Srs. Deputados, eu gostava de acompanhar esta sugestão da Sra. Deputada Fátima Ramos, que fez com muito apreço. De facto, nós temos que valorizar este interesse das escolas pelo Parlamento, pela vida democrática e pela representatividade das regiões no nosso Parlamento. Eu poderia sugerir que talvez se a escola pudesse enviar um pedido de audiência dirigida aqui ao grupo, e depois talvez pudéssemos encontrar um modelo de uma audiência assistida, ou seja, podíamos requerer uma, dependendo do número de alunos que venham, nós podemos até, se for necessário, solicitar o Senado, e utilizando o modelo da audiência, terão os alunos que elegerem entre eles oradores, portanto, representantes, digamos assim, e podemos utilizar o modelo da audiência, exatamente, eles fazem uma apresentação inicial e depois nós colocamos algumas questões coadunadas com a idade dos alunos.
Muito bem, muito bem. Eu acho que depois podemos ver o modelo. De qualquer forma, não vamos repetir a sessão do Parlamento Jovem, não é? Mas dentro do âmbito aqui do nosso grupo temos sempre várias possibilidades que depois analisaremos em dezembro. Então, se a senhora deputada quiser sugerir isso. Não, tem todo o cabimento, o modelo depois da audiência, nós logo vemos como é que nos organizamos. Sim, e é importante que os alunos discutam estes temas. Isto faz parte da prevenção, não é? Da prevenção da doença mental. Pronto, então, acho que já não há mais assuntos. Está terminada a nossa reunião.